Estamos em Juízes capítulo 6, ainda na história de Gideão. Domingo passado nós falamos sobre o encontro que ele teve com o anjo e como ele queria saber, como o anjo não apareceu para ele com sinais visíveis de ser um anjo, ele queria saber se era realmente Deus que estava falando com ele, se... Então ele pediu um sinal e nós mostramos como o sinal foi ele oferecer algo ao Senhor. Então que quando nós oferecemos algo ao Senhor, Deus vai mostrar, Deus tem uma maneira que nós nem sabemos muitas vezes como definir, mas Deus tem uma maneira de nos mostrar que ele aceitou o nosso sacrifício. Então nós vamos continuar com essa história aqui em Juízes capítulo 6. Ele, aqui no versículo 22, ele tinha então oferecido, tinha trazido carne e bolos e tudo para o Senhor. O anjo mandou colocar numa pedra, subiu fogo, no versículo 21. Então ele viu que era o próprio Senhor que estava recebendo o sacrifício, estava recebendo a oferta dele. E nosso objetivo, então, é oferecer algo ao Senhor que o Senhor possa se agradar. Esse é o nosso maior objetivo, nossa ambição, nossa paixão, é oferecer algo ao Senhor que ele possa receber, que ele possa agradar e sentir como sendo algo que ele quer. Porque quando isso acontece, ele mostra que recebeu o presente. Então, versículo 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Então, nós comentamos rapidamente, mas eu quero mais uma vez frisar que quando nós encontramos com Deus, um verdadeiro encontro com Deus, nos traz esse temor, nos traz até esse medo, né? Gideão ficou assim, primeiro ele queria saber se era Deus que estava falando com ele. Assim, né? Deus está me encarregando de libertar o povo de Israel, né? O anjo falou umas coisas sérias com ele, e ele queria saber se era Deus mesmo que estava falando. Vai que é alguém aí que está inventando essas coisas, aí eu vou sair como se é Deus falando comigo. Ele queria saber se era Deus que estava falando com ele. Quando ele ofereceu o sacrifício a ele, né? E Deus recebeu com fogo sobrenatural, então ele viu que era Deus, aí a reação dele era outra, né? Ele viu que era Deus, então acho que ele nem previu, né? Quando ele falou assim, eu quero saber se é Deus que está falando comigo, né? Eu acho que ele não pensou, e se for Deus, né? Como é que eu estou falando aqui com Deus? Ele nem pensou nisso, mas quando ele viu que era Deus, a reação dele, no versículo 22, foi: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor. Ele nem falou que eu vi Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. E isso nós temos outros exemplos, né? Por exemplo, aqui no livro de Juízes mesmo vai ter os pais de Sansão, vão ter um encontro também, vão ficar com medo porque viram o anjo, né? Vai acontecer nesse livro de Juízes. Tem Jacó que teve um encontro com aquele anjo e depois ele até chamou aquele lugar Peniel e falou assim: eu vi Deus face a face e não morri. Então, o que Gideão está falando, assim, eu vi Deus e não morri, ou será que vou morrer? Ele ficou, assim, temeroso. E nós, hoje, com tudo que nós temos visto sobre a nova aliança, que o sangue de Jesus purifica, é uma verdade, mas nós temos perdido, assim, eu acho que para nós, pelo menos na nossa cabeça, porque o dia que a gente tiver um verdadeiro encontro com Deus, a gente vai sentir isso, né? Um verdadeiro encontro com Deus produz isso, não é nem teologia ou aprendizagem, é um sentimento, assim, meu Deus, eu estou encontrando com o Senhor e eu sou, né? Daí tem aquele encontro também, a visão de Isaías, quando ele falou assim: ai de mim, eu estou no templo de Deus, estou contemplando a Deus e eu sou uma pessoa de lábios impuros, como que eu estou aqui? Como que, né, que Deus vai fazer comigo? Né? Então, essa foi a reação de Gideão, e é muito importante depois, quando nós lemos no versículo 23, que Deus fala com ele. Lembre que o anjo desapareceu, mas Deus continua falando com ele. Então isso mostra assim, que a nossa atenção, Deus usa anjos, ele pode usar hoje anjos, mas nossa atenção não é o anjo, nossa atenção é Deus, é ouvir Deus falando. Né? E o anjo foi embora, foi importante para Gideão ali. Hoje Deus usa menos isso de uma forma visível, porque o propósito de Deus é encontrar conosco pelo Espírito Santo, por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Né? Nós, se Deus perguntar a sua opinião e a minha, eu tenho certeza que você, assim, Deus, se você vai falar comigo, manda um anjo, acho melhor, acho mais, né? eu vou reconhecer melhor, vai ser uma voz audível, eu vou entender melhor o que o senhor está falando. Mas hoje o propósito de Deus não é, ele pode usar, pessoas continuam tendo experiências com anjos, mas o objetivo de Deus hoje é falar conosco no coração pelo Espírito Santo. Isso é o que Deus quer. Deus caminhou com o homem durante toda a história para que nós pudéssemos ter esse verdadeiro relacionamento com Deus, Deus poder falar conosco mais frequentemente, de uma forma até mais íntima. Mas quando ele então viu o anjo do Senhor foi embora, Deus continuou a falar com ele. Então ele ficou com medo, no versículo 22, no versículo 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ele tinha tanto medo que ele achou que ele ia morrer, e foi preciso Deus falar com assim: Gideão, fique em paz, porque você não vai morrer. Agora, quando é que Deus fala paz seja contigo? Ele não vai falar paz seja contigo quando você não está nem preocupado. Ele não vai falar paz seja contigo quando você não sente os seus pecados a esse ponto de pensar: Deus, eu estou tendo um encontro contigo, eu sou uma pessoa impura, eu não tenho direito de estar aqui na tua presença. Então, hoje, na nova aliança, nós pensamos que tudo bem, eu posso falar com Deus como, né, oi Deus, tudo bem, estou aqui de novo. A gente pensa assim, que é uma coisa meio banal, meio comum. Falar com Deus não é uma coisa comum. Nós temos um acesso a Deus diferente do Velho Testamento. O véu rasgou no templo, mostrando, como a própria palavra diz, que o caminho está aberto para nós entrarmos na presença de Deus. Mas o santo dos santos, né, que aquele véu cobria e impedia que outras pessoas entrassem, o santo dos santos continua sendo um lugar terrível, terrível no sentido assim, é a própria presença de Deus. E nós não podemos entrar de qualquer forma. Então, essa reação de Gideão, nós precisamos sentir essa santidade, esse temor da presença de Deus. Do contrário, nós não vamos ter essa experiência de paz. E não vou parar aqui, só queria lembrar que quando Deus fala, porque isso aqui a gente passa assim, paz seja contigo, paz é uma palavra bonita que nós usamos para saudar uns aos outros, paz. Eu pessoalmente, eu acho assim, muito bonito cumprimentar uma pessoa com a paz. Só que, infelizmente, tudo que a gente faz como costume vai perdendo sentido, não é verdade? Então você começa a falar, né, você fala as mesmas coisas com Deus, você fala as mesmas coisas com um com o outro, dependendo de como é o seu relacionamento, você pode falar com a esposa, eu te amo, mas é uma coisa, alguns, né, não falam há anos, né, como aquele que estava fazendo aconselhamento, acho que já contei, o casal estava fazendo aconselhamento e a esposa falou com o conselheiro, com o pastor, sei lá, meu marido nunca fala que me ama, ele nunca fala, a gente não tem... Né? Ele olhou para o marido e falou assim: olha, há 30 e tantos anos atrás, eu falei com você que eu te amava. O dia que isso mudar, eu te aviso. Né? Então, você sabe muito bem que isso não funciona. Né? Assim, né? Fazia 30 anos que ele não falava que amava, porque ele falou uma vez, acabou. Né? Mas o outro extremo disso aí é quando a gente fala assim toda hora, assim, mas perde o sentido, né? Você fala como uma coisa comum, de repente você tem que achar uma outra maneira de falar, uma outra maneira de demonstrar. De alguma maneira, essas palavras precisam ser reais. Então, eu estou querendo dizer assim, que essa palavra paz seja contigo, nós podemos passar meio por cima disso, mas se você não sentir que Gideão estava realmente, quando ele viu, Deus deu para ele o sinal, ele pediu um sinal, Deus deu para ele o sinal, que era Deus mesmo que estava falando com ele, quando ele viu que era Deus, o anjo de Deus, ele ficou com tanto medo, ele ficou tão atribulado, tão angustiado, que Deus chegou para ele e falou uma palavra que era música aos ouvidos dele, não era? Você já pensou? Ele pensando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vi Deus, mas eu não... Que situação? Lembra que a situação do povo de Israel, qual era? Lembra que ele clamava, ele não só estava angustiado agora porque ele viu Deus, mas antes, quando o anjo falou com ele, ele falou assim, ai Senhor Deus, a situação do povo de Israel, ele estava atribulado também por causa da situação. Nós não sabemos exatamente como era a vida de Gideão antes disso, se ele já era uma pessoa que estava sendo fiel a Deus. Nós vamos ver agora nesse resto da história que o pai dele tinha um altar para Baal. Então, qual era a posição de Gideão, nós não sabemos, né? Mas de qualquer maneira, se ele participava ou não da idolatria, Gideão em si nós não sabemos, mas o pai dele, a família dele, a cidade dele, então ele sentia isso como ele participando, foi isso que Isaías falou, não foi? Eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quer dizer, não só eu sou uma pessoa impura, mas eu sou participante. Quando você olha para a igreja, você não pode, nós temos uma tendência de falar assim, eu sou um pouquinho melhor, a igreja está numa situação assim, 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 mas eu não sou perfeito, Senhor, mas eu estou buscando a Ti. Então, isso daí não é a atitude dos servos de Deus. Os servos de Deus falam assim, nós, a igreja, se a igreja está nessa situação e eu faço parte da igreja, então eu também sou uma pessoa impura, eu também, eu compartilho, eu sou membro de um povo que está em idolatria. Então Gideão ficou tremendamente angustiado, com medo, com temor, e ele está ali assim pensando, qualquer hora, né, assim como eu ofereci o sacrifício e veio aquele fogo, como Deus é santo, e eu estive na presença de um Deus santo, e eu não sou digno, qualquer hora vem o juízo de Deus, eu vou morrer. E Deus veio e falou com ele essas palavras: paz seja contigo. Eu só vou lembrar vocês de uma outra ocasião. Eu quero que vocês entendam que a paz de Deus vem, né? Quando Deus fala paz, é porque nós precisamos. E quando a gente fala paz toda hora, assim, sem sentido, né? Nós podemos até perder o significado da palavra. Então, a paz de Deus é uma coisa tremenda, não há nada que se compare a uma paz de Deus que vem quando você está com medo, quando você está achando que acabou, você está achando que Deus vai julgar, essa é a situação. E a paz de Deus, ela vem quando nós estamos realmente angustiados. Então, eu quero que vocês lembrem de uma outra ocasião, quando Jesus tinha morrido na cruz, os discípulos estavam todos com medo. Para eles, né, por mais que Jesus tivesse preparado e falado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, mas os discípulos estavam ali achando que 3 anos de expectativa, todos os sonhos, parece que tinha acabado tudo, eles estavam angustiados por causa daquilo que eles tinham colocado a fé durante 3 anos, acreditando, e eles estavam com medo. Vocês lembram disso? Eles se trancavam porque se eles mataram, o que vocês sentiriam? Se eles mataram o seu chefe por suspeita de levantar contra o poder de Roma, né, por ser um rebelde, o que eles vão fazer com os discípulos? Por isso que Pedro negou Jesus. Às vezes a gente pensa assim, poxa Pedro, você não tinha coragem na frente de uma empregada? Ele não estava com medo da empregada, ele estava com medo de ser conhecido como seguidor de Jesus e ser condenado junto com ele também ia morrer. Embora ele tivesse falado com Jesus, eu vou com o Senhor, eu morro, eu estou pronto para qualquer coisa, ele não estava. E nem os discípulos, todos os discípulos tinham fugido, e agora eles estavam trancados, com medo. E Jesus passa pela porta fechada, não é isso? E o que, que ele diz para eles? Paz seja convosco. Paz. Então eu quero que vocês entendam, quando a gente lê isso, que a gente não passe por cima assim, Deus falou paz, ah que bom, Deus falou paz. Assim, é uma coisa profunda, Gideão pensou que ia morrer. Os discípulos ali acharam que tinha acabado tudo, eles estavam angustiados, sem esperança, e ainda por cima com medo dos judeus, porque a qualquer momento os soldados podiam vir ali e falar assim, agora é sua vez, agora vocês vão ser julgados. Então eles estavam com medo. E Jesus entrou no meio e falou, paz seja convosco. Em outras palavras, meus irmãos, para Deus nos dar a verdadeira paz, nós precisamos conhecer a angústia de saber a nossa verdadeira situação e saber a situação da igreja. Quando nós estamos acomodados, sonolentos, indiferentes, mornos, essas palavras que descrevem muitas vezes a nossa condição diante de Deus, quando nós estamos assim, nós não podemos conhecer a paz de Deus. Mas quando nós realmente entendemos qual é a minha situação, qual é a situação da igreja, o que, que nós vamos pensar? Né? O mundo, quando passa a tragédia que aconteceu aí no último dia 11, terrorismo, o que, que isso vai acontecer? Alguns já começam a falar, é o fim do mundo, é apocalipse, alguns vão para muito longe, outros já começam assim, bom, que os tempos vai voltar ao normal, eles vão reconstruir, eles vão limpar ali toda a destruição e vão retomar a vida. Então, nós temos essa tendência, a humanidade tem a tendência de, dentro de algum tempo, tudo volta ao normal. Mas nós precisamos conhecer o que é, o que está acontecendo, é uma coisa terrível, não vamos deixar isso para lá, não vamos esquecer, vamos entender que isso pode realmente ser, eu não creio que seja já, Apocalipse 18 acabou, né? Tem algumas, até os paralelos que alguns têm feito com a destruição lá, que dentro de uma hora muita coisa caiu, eu acho que isso é um prenúncio, eu acho que isso é um pequeno gosto, uma pequena visão daquilo que vai acontecer, porque Apocalipse 17, 18 vai ser muito mais amplo, muito mais profundo, mas isso aí já é uma amostra. Agora, para que serve isso? Para quê? Para que a gente realmente entenda que as coisas que Deus prometeu, a angústia, a destruição, o juízo de Deus, tudo que está falando na palavra, isso vai acontecer. Deus prometeu e vai acontecer. E quando o povo de Deus, como nós estamos vendo aqui em Juízes, em todos esses ciclos, quando o povo de Deus deixa de amar a Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de ter um coração de pleno amor por Deus, então a angústia vem, porque isso é uma coisa que Deus prometeu. Agora, quando a angústia vem, Deus não quer simplesmente tirar a angústia sem mais nem menos, ele quer que a gente entenda por quê, o que está acontecendo, e mesmo que nós não possamos, eu acho que, o que Deus espera que nós como igreja façamos diante desse acontecimento e diante de outros acontecimentos na nossa vida, pode ser que venha uma catástrofe ou um problema na nossa vida pessoal. O que Deus quer que a gente faça? Muitas vezes nós não temos uma explicação profunda. Todo mundo quer assim, mas o que você está achando? Muitas pessoas têm perguntado para mim, o que você acha? O que você está achando? Eu não posso dizer, olha, isso que aconteceu é assim, 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 daqui 2 anos vai acontecer isso, depois... Nós não temos essas respostas. Agora, nós sabemos que Deus permite que essas coisas aconteçam, tem vários aspectos do plano de Deus, mas para nós como igreja, isso deve ter o efeito de nos despertar, de nos fazer sentir que a palavra de Deus é verdadeira, que coisas que nós nunca imaginávamos que pudessem acontecer, ou talvez a gente lê no livro de Apocalipse, a gente fica meio assim, né? Um dia vai acontecer isso, e de repente começa a acontecer, a gente não está preparado, a gente não está assim, meu Deus, isso está acontecendo? E as próprias pessoas do mundo não querem ouvir a gente falar, olha, isso já é o começo do fim, isso aí está... Né? As pessoas não querem ouvir isso, mas nós precisamos nos alertar, nos despertar, nós precisamos entender que essa angústia é uma coisa que Deus permite para que a gente busque a Ele e depois vem, né, depois da angústia vem a hora de Deus falar, paz seja contigo. Isso não significa que vai ser uma tranquilidade. Quando Deus falou paz seja contigo com Gideão, isso não se, Deus não estava falando com ele, volte Gideão, você não vai precisar, tudo vai ficar numa boa agora, você não vai mais ficar com medo dos midianitas, está tudo assim, num passe de mágica, tudo vai voltar ao normal. Não, de maneira nenhuma. Aqui pela frente, Gideão vai ter desafios, vai ter guerra, vai ter uma situação assustadora na frente dele, e Deus falou assim com ele, paz seja contigo. O que ele quis dizer? Primeiro, paz, você não vai morrer, né? Você teve um encontro comigo, mas você ofereceu um sacrifício, que é um símbolo do sangue de Jesus, então você foi aceito, né? Aqui em figura, o que ele ofereceu, sem ele saber, era uma figura, o cordeiro, era uma figura daquilo que Jesus ia fazer, o sacrifício perfeito, mas também era uma confirmação de que Deus estaria com ele. Ele vai enfrentar situações muito mais sérias daqui para frente, mas Deus vai estar com ele. E o grande desafio nosso nesses últimos dias não é dizer assim, olha, quem serve a Jesus não vai passar por tribulação, né? As coisas, as destruições, as coisas que acontecem, que virão, vão acontecer lá fora, nunca vai atingir você, não, de maneira nenhuma, né? Nós não sabemos as histórias das 6.000 e tantas pessoas que morreram lá, mas pelo menos um testemunho nós ouvimos, não sei quantos ouviram, naquele avião que caiu, que não atingiu nenhum alvo, tinham pessoas, servos de Deus ali dentro. Tinha uma das pessoas que telefonou, era um professor de escola dominical, ele ligou para uma telefonista, falou o Salmo 23 pelo telefone com a pessoa, pediu para ligar para a esposa dele, ele tinha dois filhos pequenos e a esposa esperando um terceiro filho, e ele falou assim, nós não vamos deixar esse avião alcançar alvos, nós vamos tomar uma medida. E eles foram, sabendo que eles não tinham nem opção, né, eles iam morrer mesmo, eles não deixaram os terroristas alcançarem um outro alvo, uma pessoa que conhecia Deus. E isso é um testemunho dentro das torres, quantas pessoas conheciam a Deus, e nós podemos dizer, Deus não vai permitir... A viúva desse homem e de outras pessoas vão dizer, olha, Deus não me protegeu, Deus deixou meu marido morrer naquele avião. Nós vamos dizer assim, paz seja contigo, as coisas que virão aí no mundo pela frente, a igreja não vai ser tocada, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, paz seja contigo, vocês podem passar pelas tribulações, mas eu serei contigo. Vocês não têm certeza que aquela viúva está com a presença de Deus ao lado dela? Vocês não têm certeza disso? Aqueles filhos não vão crescer lembrando que o pai deles foi um herói, foi uma pessoa que serviu a Deus? Deus não abandona, Deus promete em toda palavra que Ele é marido das viúvas, Ele é pai dos órfãos. Então Ele não promete que nenhum cristão não vai ficar órfão, nenhum cristão não vai ficar viúva, Ele não promete isso. Mas Ele promete estar conosco, amém? Isso é paz, a paz de Deus. Então nós precisamos conhecer, nós vamos conhecer momentos de angústia. E a Bíblia nunca fala que o cristão também não sente angústia, mas nós clamamos a Deus e Ele traz paz ao nosso coração, amém? Então você não precisa ficar condenado se você sente angústia. Nós sentimos angústia, nós sentimos falta de fé, nós sentimos sem perspectiva, nós sentimos todas essas coisas, mas quando nós clamamos a Deus, quando nós temos encontro com Deus, Ele traz paz ao nosso coração. Então, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E agora olha o que Gideão faz. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. No hebraico, Jeová Shalom, não é isso? Tem vários títulos, me parece que são 7 ao todo, assim, que falam de Jeová. Jeová, quando o anjo do Senhor clamou a Abraão, ele estava oferecendo Isaac e mostrou para ele o carneiro, ele falou: Jeová, meu provedor, né? E Jeová, minha bandeira, e tem, né, Jeová que cura. Então tem todos, são as experiências, Deus que fala: eu sou o que sou, Jeová, mostrando que em cada situação ele tem aquilo. Eu sou o que eu sou, ele tem aquilo que nós precisamos. Nesse momento aqui, ele precisava de paz. Então, Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Ele teve uma experiência, a paz para ele não era uma palavra. Paz para ele era uma experiência. Ele conheceu a angústia e ele conheceu a paz. E aquela paz trouxe uma coisa tão tremenda que ele edificou um altar. Então hoje nós queremos falar um pouquinho, o altar é um assunto muito grande, mas o assunto aqui, nós vamos ler um pouquinho mais para frente para a gente ver um pouco mais da história, porque vai falar aqui mais sobre altar. Então aqui, no encontro de Gideão com Deus, por causa da experiência, ele edifica um altar e chama o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a paz. E agora ele vai ter, agora Deus vai falar mais uma coisa, eu falei domingo passado, vou repetir, que o verdadeiro encontro com Deus produz esses dois efeitos, são sinais. São coisas que realmente provam, né? Deus não tem regras, não tem fórmulas, eu não estou querendo dizer assim que sempre acontece nessa ordem, mas são duas coisas que realmente demonstram o encontro de Deus conosco. Uma das coisas é esse temor, né? Quando a gente encontra com Deus, a gente não sai falando, eu fico assim meio estranhando certas pessoas que contam experiências, tanto assim, Deus me falou, ou então pessoas que falam que tiveram uma experiência, que foram no céu, que não sei o quê, às vezes pessoas escrevem livros, eu não vou dizer que está certo ou está errado, Deus que vai julgar, mas uma coisa assim que eu sinto falta em muitas dessas experiências, em muitos desses testemunhos, que eu não vejo nenhuma coisa nem outra, eu não vejo o temor de Deus, né? E até citei, até algumas pessoas procuraram impacto semana passada, eu não tinha suficiente, mas eu citei um testemunho que nós publicamos na revista Impacto, de um homem que teve um encontro com Deus à noite, sozinho com Deus, uma espécie de visão. Então isso realmente assim, para mim descreve a experiência que ele teve com Deus, a maneira como ele viu o pecado, a maneira como ele sentiu também a paz de Deus apesar do pecado dele. Essas coisas eu acho tremendas, né? E realmente indicam que houve uma verdadeira experiência com Deus. E a outra coisa que Deus faz nos seus encontros que não são frequentes, Eu acho um pouco arrogante, às vezes, até tem uns adesivos, né? Como assim, eu falo essas coisas para a gente pensar, não dizendo assim, está errado, não pode usar, mas eu não me lembro exatamente, mas eu acho que vocês já devem ter visto uns adesivos que falam assim: eu sei que o Senhor existe, não é exatamente essas palavras, eu sei que o Senhor existe porque falei com Ele hoje, né? Vocês devem ter visto alguma coisa assim. Então, é um testemunho, mas para a pessoa, eu acho que nós precisamos pensar mais na maneira como nossa mensagem alcança as pessoas que não conhecem a Deus. Primeiro, eles olham para aquilo como meio assim uma arrogância, né? Eu sei que Deus existe porque eu falei com Ele, você não conhece, mas eu estou falando com Ele. Então, isso às vezes, você pode até falar as mesmas coisas, mas num espírito diferente, né? Não é que a gente não deve testemunhar do verdadeiro encontro com Deus, mas às vezes é uma, né, é uma coisa assim meio arrogante. E outra coisa, dá a entender que conversar com Deus é uma coisa comum. Nós podemos entrar na presença de Deus, mas Deus realmente falar comigo, ter um verdadeiro encontro com Deus, não é uma coisa muito frequente, e tanto é que muitas pessoas que falam isso, a consequência na vida delas ou na vida de outras pessoas é praticamente zero. E eu não acredito que uma experiência com Deus não produza algum efeito, alguma consequência. Então eu só quero dizer assim, que a gente precisa tomar um pouquinho mais cuidado, às vezes assim, da maneira como nós transmitimos e da maneira que nós consideramos. O que é um encontro com Deus? O que é Deus falar conosco? Então, quando Deus encontra conosco, ele vai produzir, quanto mais profundo for o encontro, mais profundo vai ser o temor. E mais importante vai ser a palavra. Quando Deus encontra conosco, ele tem um objetivo. Ele vai falar. E no Velho Testamento, né, nos profetas, fala assim, a minha palavra não volta para mim vazia, sem efeito. Então, quando Deus fala, não é uma coisa, a gente não é uma coisa como você fala assim, olha, Deus falou comigo e eu falo o que Deus falou, não muda a minha vida e não muda a sua. Compreende? Não pode ser assim. Deus não fala toda hora. Ele fala em momentos importantes. Ele fala muitas vezes. Nós gostaríamos que ele falasse. Ele não fala. Nós temos que aguardar. Mas quando ele realmente fala, é coisa que muda, é coisa que sacode, é coisa que faz acontecer, né? Então, o que aconteceu com Gideão? Ele teve um encontro com Deus, o anjo falou com ele ouviu umas coisas tremendas, o anjo tinha uma mensagem que era para ele ser o libertador, ele teve esse encontro com Deus, que Deus falou assim, minha paz te dou, agora acabou? De maneira nenhuma, versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse... Então, tudo que Deus fez, assim, essa paz que Deus deu para Gideão, era para prepará-lo, porque agora a coisa vai começar a acontecer. É, agora as coisas vão começar a acontecer. Então, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Paz seja contigo, Gideão. Paz seja contigo. Agora, Gideão, está em paz? Estou em paz, Deus, que maravilha. Eu vi o Senhor e não morri. Está em paz, o Senhor me... tá bom, Gideão, agora tem uma coisa que eu tinha para falar com você. Tem uma pequena tarefa. Senhor, o Senhor vai mandar que eu liberte Israel? Vou, né, eu prometi, o Senhor é contigo, você é um homem valente, você vai libertar Israel. Mas tem umas coisinhas para colocar em ordem antes. E onde estão as coisinhas que precisa colocar em ordem? Na família dele, na própria família dele. O pai dele, né, até se fosse, né, vamos dizer assim, dele, com a esposa, com os filhos e tal, mas é do pai dele. Vamos dizer, ele não teria direito, ele não, né, tanto é que ele vai fazer à noite, ele vai ficar com medo. Ele não sabe nem da própria reação do pai. E Deus fala com ele. Deus fala com o povo. Deus fala com, né, conosco. Deus falou com Josué quando ele para entrar na terra prometida. Ele fala, não temas. E que Deus quer dizer quando fala não temas? É para a gente não ter medo dos nossos inimigos, dos obstáculos. É para ter temor de Deus, é para obedecer a Deus. Deus vai mandar fazer coisas que nós vamos achar que está além da nossa capacidade. Deus vai falar com Gideão, mas espera aí, Deus, isso aí já não é meu problema, isso aí é do meu pai, vai falar com ele. Vai falar com ele, eu vou expor. Agora, olha o que vai acontecer nessa história, como ele vai se expor. Então Deus fala, Deus dá uma ordem, Deus dá uma tarefa para ele. E essa tarefa tem a ver com colocar as coisas em ordem. E outra coisa importante aqui, eu quero que vocês vejam, depois nós vamos voltar e falar um pouquinho sobre o altar, mas eu quero que vocês vejam assim, como é centro aqui o altar. Primeiro lá no encontro, Gideão faz um altar para o Senhor. Muito bem, Deus faz. Gideão faz um altar. O altar representa o nosso contato com Deus, nosso culto a Deus. O altar é uma coisa que tem muitos significados. É um estudo profundo na Bíblia sobre o altar. Mas o altar representa sempre que alguém tivesse um encontro com Deus, sempre que era para conversar com Deus, tinha um altar. O altar era o lugar de sacrifício, mas é o lugar de Deus falar, da gente falar com Deus, de clamar a Deus. É um ponto de encontro. O altar é muito importante. E ele entendeu que Deus é nossa paz, ele fez um altar. Só que Deus vai falar com ele agora, fala assim: Gideão, muito bem, lembra? O povo de Deus clamou a Deus, Deus ouviu, está levantando Gideão, mas o povo não deixou a idolatria. Eles clamaram a Deus ao mesmo tempo que eles estavam mantendo coisas erradas. Gideão levantou um altar aqui ao Senhor, mas Deus vai falar assim: olha, mas na sua casa tem um outro altar. E Deus tem um nome. Qual que é o nome dele? Um dos nomes dele? Ciumento. Deus é um Deus ciumento. Isso significa que ele não divide. Ele não diz: tudo bem, você tem um altar para mim, né, deixa aquilo para lá, é só você não ir lá. Né? Deus, eu tenho esse problema na minha vida, mas por enquanto eu não tô mexendo com ele, eu deixo para lá e fico aqui. Eu já fiz coisas erradas, tem situações financeiras na minha vida, tem coisas desonestas que eu não resolvi ainda, mas agora daqui para frente não tem mais nada, eu edifico um altar. Deus fala assim: não, tem que derrubar o outro primeiro. Então ele chega para Gideão, ele fala assim: tem um altar que pertence à sua família. Ele nem está falando, olha, eu imagino que tinha muitos outros altares em Israel, mas Deus, por enquanto, não está falando com Gideão para resolver o problema de todo o povo, de toda a nação. Ele está falando assim: tem um problema na sua família. Para eu usar você, nós temos que colocar as coisas em ordem aqui primeiro. E lembra que eu falei, tem muitas coisas na nossa vida que nós nem sabemos quais são. Pode ser que hoje você não esteja nem conseguindo identificar qual é o altar a Baal que eu tenho na minha vida. Talvez você não saiba qual é. E Deus não, isso é maravilhoso, para mim é maravilhoso. Deus não fala assim: eu vou falar com Gideão? Não vou falar com Gideão, o pai dele tem um altar, ele não fez nada. Não, ele foi, encontrou-se com Gideão, falou com Gideão. Gideão teve a mensagem de paz, recebeu a paz de Deus, edificou um altar ao Senhor. Mas daí Deus falou assim: agora sim, agora eu posso falar com você. Nós restabelecemos a linha telefônica, foi restabelecida. Eu posso conversar com você, eu posso falar. Agora eu vou mostrar que tem um problema, sim, tem uma coisa para ser resolvida. Então ele fala que tem esse altar. Então vai lá, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está ao pé dele. Agora sim, versículo 26, ele vai edificar ao Senhor um outro altar. Então nós entendemos que tem um altar individual. O primeiro altar era Gideão e Deus. Agora não, vai ser um altar da família, da cidade, um altar do povo. Não era só um ponto de contato entre Gideão e Deus, era um ponto de contato entre Deus e o seu povo, pelo menos aquele povo ali na cidade. Então ele vai fazer um outro altar, e esse altar só podia ser levantado quando o altar de Baal fosse derrubado. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi, e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Esse bosque era o próprio poste ídolo. Né? Eu não sei assim, muitos detalhes sobre as práticas idólatras, mas eles tinham um altar a Baal e tinham o que eles chamavam assim, de poste ídolo. Era um ídolo feito de madeira que fazia parte do culto a Asterote, e era assim, tinha envolvimento com práticas sexuais, e tinha, né, todas aquelas coisas aí que o povo praticava. Então ele ia pegar o próprio ídolo feito de madeira e usar como lenha para fazer o sacrifício ao Senhor. Então ele ia usar o material dessa prática idólatra para poder oferecer a Deus. Quer dizer, seria uma destruição total, ia queimar tudo aquilo que não servia para que realmente houvesse uma purificação com fogo. Isso que Deus quer, Ele quer queimar. Ele não quer que você subjugue os seus inimigos por um tempo. Ele quer destruir. Ele quer acabar com as forças carnais, com as atitudes erradas. Ele quer operar lá na raiz. Irmãos, vamos permitir. A gente não pode segurar. Não somos nós que vamos fazer isso. Mas nós podemos permitir que o Senhor fale conosco e que Ele tire os ídolos da nossa vida. Então, versículo 27, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Bom, já que Deus, né, se Deus tivesse falado, faça de dia, ele teria que fazer de dia. Mas Deus não falou para fazer de dia. Ele falou assim, ó, Deus, o Senhor mandou fazer, o Senhor não falou para não fazer de noite, eu vou fazer de noite, né? Então, eu acho esses detalhes assim, interessantes, porque você vê que Gideão não era um super-homem, né? Não era um homem tão corajoso, mas ele obedeceu a Deus. Ele temeu mais a Deus do que aos homens. Amém? Ele tinha mais temor daquilo que Deus queria, Deus estava ordenando, daquilo que Deus queria fazer, do que a reação. Ele foi de noite, mas ele vai ter que aguentar o rojão assim mesmo, né? Então, ele fez de noite, pegou 10 homens e foi e fez de noite. Versículo 28, levantando-se os homens daquela cidade, de madrugada, provavelmente eles tinham algum tipo de culto, de prática que eles iam fazer logo de manhã cedo, né? Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque, ou poste ídolo, né, que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. Então, ele derrubou o altar de Baal, fez um outro altar ao Senhor, e eles encontraram isso aí tudo feito, né? Aquele cenário idólatra estava totalmente destruído. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, numa cidade pequena, acho que não deve ter sido muito difícil descobrir quem fez, né? Eles foram descobrir quem fez, quem que saiu de noite, quem que viu, né? Sei lá, não sei como é que eles fizeram. Eles descobriram que era Gideão, filho de Joás, é quem fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai dele, tira para fora teu filho, ele deve morrer porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Olha que situação de idolatria nós ainda temos. Eles estavam tão enfurecidos por causa daquilo que queriam matar Gideão. Então, Gideão tinha razão de estar com medo, né? Razão natural. Ele estava realmente enfrentando uma situação difícil. Então, agora que eu acho que o próprio Gideão não sabia que lado que o pai dele ia ficar. Né? Eles falaram com o pai, tira seu filho para fora, ele tem que morrer porque ele praticou isso. Mas alguma coisa nasceu no coração do pai dele. E Deus, olha, Deus é tão fiel. Quando nós fazemos a vontade de Deus, né? Nós não temos muitos detalhes aqui, mas quem sabe Joás era um dos principais idólatras. Pelo menos, olha, eles chegaram para Joás como se Joás fosse, assim, olha, Joás, seu filho fez isso? E o altar de Baal era de Joás. Então, com certeza, Joás era um firme idólatra. Gideão podia ter esperado realmente que o pai dele falasse, olha, você fez um ato terrível contra o nosso Deus, você vai morrer. Né? Mas alguma coisa aconteceu, porque Deus é fiel. Quando alguém se levanta numa família, e isso é uma promessa de Deus em toda a palavra, principalmente para os pais de família, mas isso para todos. Deus opera através de mães que oram, Deus opera através de filhos, Deus pode operar através de qualquer pessoa dentro de uma família. A família, alguém se levanta e fala assim, eu vou servir a Deus, nós não vamos aceitar essa idolatria mais. De alguma maneira ele tomou uma posição ao lado de Deus e Deus honrou, porque Joás, que provavelmente era uma pessoa que não estava servindo a Deus, ele de repente ele muda de opinião, ele fala assim, ah, Gideão fez isso? O que ele vai fazer? Então Joás, versículo 31, disse a todos os que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Vocês vão livrar? Vocês vão ter que lutar para defender Baal? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda quando alguém lhe derrube o seu altar. Lá no fundo, o verdadeiro israelita, eles sabiam, esse Deus aí não é o verdadeiro Deus, ele não tem condições de fazer nada. A única maneira que nós vamos fazer é se nós lutarmos por ele. Mas se nós temos que lutar por ele, não é Deus. Então Joás, nesse momento, o ato do filho dele, o ato corajoso, fez com que Joás voltasse para Deus, fez com que Joás entendesse que esse Deus não era Deus. E ele falou assim, se Baal é Deus, ele mesmo vai se defender. Se ele é um Deus que, né, fizeram isso com o altar dele, então ele vai julgar Gideão, nós não precisamos fazer nada. Então ele fez esse desafio, pelo que, versículo 32, naquele dia chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele porque derrubou o seu altar. Agora isso aí é profundo, o nome de Gideão foi mudado para dizer, se Baal tem alguma coisa para fazer, para se defender, que ele mesmo contenda. E se Baal existe, e se ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer contra quem? Vai fazer contra Gideão. Gideão colocou a vida dele, nós lemos aqui, nós sabemos que Baal não existe, mas muita gente ficava ali, talvez com dúvidas, né? E nós podemos, nós poderíamos, numa situação como essa, sentir, olha, né, quem sabe vai acontecer alguma coisa, né? Deus é o Deus verdadeiro, mas sei lá, alguma coisa pode acontecer comigo se eu enfrentar. Então, a dúvida, ele colocou o nome dele, foi Baal contenda com ele. Quer dizer, o nome de Gideão era, se Baal quiser fazer alguma coisa, faça contra mim. Ele colocou a vida dele diante, assim, no risco de ser julgado por Baal, de tanto que ele acreditava que Deus era Deus e nada ia acontecer com ele. Então isso aqui foi uma posição tremenda, né? Que aconteceu porque ele foi fiel, Deus operou na família dele, o pai dele tomou a posição certa e falou, ninguém vai matar Gideão se Deus tem. E se esse Deus existe, ele que contenda, ele que se defenda. Então, o nome de Gideão foi mudado aqui para Jerubaal, Baal que contenda contra ele. Então, ele foi conhecido, né? Não só, nós podemos dizer que o perigo podia não só ser assim, se Baal existe, mas todos os defensores de Baal, de outros lugares, falam assim, quem é a pessoa que destruiu o altar de Baal? Aí, Jerubaal, Jerubaal está ali, né? O homem que acabou com Baal. Então ele estava colocando, ele estava assim, se identificando com aqueles, como aquele que realmente tinha tomado uma posição contra esta idolatria. Então, Baal que contenda contra ele porque derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram. Então, até aqui, nós vamos ler a história. Eu só quero, então, antes de terminar, fazer um comentário rápido sobre o altar. O altar, então, aqui está no centro do que Deus queria, né? A partir do versículo 33, daí vai ter mais um... o sinal que Gideão pede a Deus, mas agora vai começar a batalha. Então até aqui é a preparação, e para ver a libertação de Deus através de Gideão, ele tinha que colocar a casa dele em ordem, alguma coisa tinha que acontecer, e isso estava baseado no altar. E isso é uma coisa que, olha, eu sinto que a gente não conhece nem a superfície, né? No Velho Testamento tinha um altar exterior. Agora as coisas são espirituais, nós não fazemos altares, mas às vezes a coisa fica tão assim, teórica, uma coisa assim espiritual, que a gente, você sabe o que é um altar? Você tem um altar na sua vida? Você sabe o que é um altar? É uma coisa que no Novo Testamento muitas vezes, ah, o altar representa o sacrifício de Jesus, eu creio no sangue de Jesus, mas olha, a coisa vai mais fundo, e quando você vê como o altar era usado, quanto que Deus fala do altar. Então nós só vamos voltar a uma das... a primeira vez, né, que o altar é usado na Bíblia, está no livro de Gênesis. Talvez Caim e Abel usaram o altar. Não fala a palavra altar, nós não vamos voltar, já citei essa história da outra vez. A história de Caim e Abel, que é a primeira história que acontece depois que eles saem do Jardim do Éden. Dentro do Jardim do Éden não tinha um altar. Sabe por quê? Porque o altar existe por causa da distância entre Deus e o homem. Este altar precisa existir porque existe uma distância. Mesmo para nós, na nova aliança, nós cremos em Jesus, Ele nos aproximou pela fé, mas existe uma distância, você não sente a distância? Você não sente muitas vezes, quando você quer falar com Deus, que muitas vezes Deus não está ali para a gente? Existe uma distância. Existe uma distância, o Espírito Santo transpõe a distância, ele vem e fala no nosso coração, mas não é uma coisa automática, não é uma coisa muitas vezes simples. Existe o altar, precisa ter o altar. Então, dentro do Jardim do Éden, como nós lemos lá, Deus vinha à tardezinha, conversava, não precisava de altar. Mas a primeira história, Adão e Eva saem do jardim, têm os dois filhos, e os dois filhos apresentam uma oferta a Deus. Então, ali já começa com essa necessidade de oferecer, falamos sobre isso também, de oferecer alguma coisa que Deus agrade, mas tudo isso é necessário por causa da distância. Mas a primeira vez que realmente aparece o altar é depois do dilúvio. É Gênesis 8, capítulo 8, depois de Noé sair da arca. Logo depois do dilúvio, ele sai da arca e no versículo 20, Gênesis 8, 20. Então edificou Noé um altar ao Senhor e tomando de todos os animais limpos e todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro. Então eu tô querendo mostrar mais uma vez, assim como Gideão ofereceu aquele sacrifício ao Senhor ali, ele ofereceu uma coisa que agradou a Deus. Né? O altar representa o sangue, Jesus que foi a pessoa perfeita, que ofereceu a vida dele e Deus aceita. Mas o altar representa o nosso contato com Deus. Não adianta só você falar, o altar no Velho Testamento representa Jesus morreu na cruz. Esse altar, ele precisa ser uma coisa prática. Gideão teve um encontro com Deus, ele edificou um altar. Esse altar, na nossa vida, então, deixa eu só terminar de ler essa passagem aqui. Então, ele edificou esse altar, versículo 21, o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Foi ali que ele faz aliança com Noé, de que ele não vai mais destruir a terra, apesar do homem ter muita maldade no coração. O altar foi uma coisa que alcançou o coração de Deus, que alcançou... Né, ele sentiu o cheiro, é uma coisa que ele agradou, que ele gostou. Então, o altar representa o nosso ponto de contato com Deus. E esse ponto de contato, ele precisa ser mais do que uma coisa teórica. Por exemplo, assim, muitas vezes nós dizemos, não, o altar é o nosso tempo diário com Deus. Então, eu separo um tempo para ler a Bíblia e orar. Só que isso pode ser um altar e pode não ser. Porque o altar é um contato com Deus. Muitas e muitas vezes no Velho Testamento tinha um altar e Deus não respondia, eles faziam aquilo por costume e não era um contato com Deus. Então, nós podemos ter um altar só eu e Deus. Uma coisa que a gente até às vezes usa... Não sei se vocês conhecem o termo, mas muitas vezes é usado assim, o termo, assim, por exemplo, o culto doméstico da família é o altar. Né? Às vezes nós costumamos falar assim, que vem aqui na frente, é altar, porque ali nós vamos nos ajoelhar, nos arrepender. É um ponto de contato. Só que qualquer coisa exterior pode ser o ponto de contato ou pode não ser. Você pode fazer um tempo diário com Deus e não ter um altar. Então, o importante do altar é que realmente esse é um ponto de contato. Como eu falei, quando você oferece alguma coisa a Deus e Ele agrada, de alguma maneira você vai saber, porque Ele tem como mostrar. Nos casos assim, mais dramáticos, Ele mandava fogo. E isso pode acontecer na nossa vida, quando você realmente oferece sua vida, não é uma coisa que pode ser feita por nossa própria força. Mas quando você se oferece a Deus, Ele aceita a sua vida, Ele enche com o Espírito, Ele inflama a sua vida, alguma coisa acontece, mas o altar precisa ter contato com Deus. Então, quando Gideão estava ali, Deus estava preparando a vida dele, ele edificou um altar, ele com Deus, mas ele foi levado também a fazer um altar que fosse o verdadeiro altar de Deus com a família e com a cidade. Então, ali é o ponto de encontro com Deus. Se nós não temos um ponto de encontro com Deus, se nós não verdadeiramente nos encontrarmos com Deus, sozinhos, na nossa família, como que nós como pais, quem aqui ainda tem filhos pequenos, ou mesmo que seja uma família já quase adulta, ou que você seja já, né, sua família está toda adulta, já saiu de casa, seja qual for a situação da sua família, Gideão era um filho. Deus quer levantar um altar na nossa família. Ele quer um altar onde como nós vamos salvar nossos filhos deste mundo. Eu volto a falar, irmãos, eu creio, não é querendo fazer uma sensação, fazendo aquilo ser mais do que é, mas, irmãos, sinceramente, algumas pessoas têm comentado, lembra quando antes do ano 2000 todo mundo falava assim, os computadores não vão conseguir fazer a transição, vai ter aquela coisa aí que vai dar pane nos computadores no mundo inteiro e financeiramente vai ser um caso. Não aconteceu. E geralmente é assim, eu acho que até cheguei a comentar aqui na classe, não sei quem estava lá assim, olha, o ano 2000 é um ano significativo, com certeza, essa mudança de século é uma coisa significativa diante de Deus, só que Deus não faz de acordo com o nosso calendário. É, muitas vezes ele espera, então passou o ano 2000, não aconteceu nada, passou também o ano novo de 2001, que seria realmente o início do novo milênio, não aconteceu nada, só que no dia 11 de setembro aconteceu alguma coisa. E nós não sabemos o que é, mas nós sabemos, até repórteres, pessoas seculares, estão falando que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E não é questão de nós analisarmos se os Estados Unidos vão atacar, se eles estão certos, se eles estão errados. Irmãos, a questão é a seguinte, o mundo não vai ser um mundo seguro. Nossos filhos ou a próxima geração, os seus netos, seja onde você estiver na vida, a nova geração não vai ter um mundo tranquilo, vai acontecer coisas piores do que isso. A Bíblia fala, não posso dizer que não. Vão acontecer coisas piores. Vai demorar mais 5 anos? Não sei quanto, não sei como que vai ser. Eu sei que nós precisamos edificar altares a Deus. Nós precisamos ter contato com Deus. A única maneira de ter paz no nosso interior é ter um contato com Deus, e Deus está conosco e está com nossos filhos. Amém? A família, vamos colocar as coisas em ordem. Vamos deixar Deus revelar quais são os ídolos. Vamos deixar Deus tirar o altar a Baal. Eu não estou falando sobre ídolos exteriores. Eu estou falando sobre os ídolos do coração. Eu estou falando sobre coisas que concorrem com nosso amor por Deus. Será que tem alguma coisa na sua vida que concorre, que compete com seu amor por Deus? Claro que existe. Todos nós temos coisas que estão ali querendo tomar nossa atenção mais do que o próprio Deus. São esses altares a Baal que Deus quer tirar. Amém? Jesus amado, nós pedimos nesta manhã que o Senhor venha, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor fale conosco e principalmente, ó Pai, que a Tua paz possa entrar na nossa vida, que nós possamos levantar um verdadeiro altar a Ti, na nossa vida individual, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, e que o Senhor nos use, que o Senhor fale conosco para que o Teu plano se cumpra e para que nós possamos passar por todos esses dias tenebrosos, difíceis, tumultuados que possam vir pela frente, nós possamos estar na rocha em Ti. Em nome de Jesus. Amém.